Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 2 de março de 2019. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas, que convida. Seja um expositor da FBV 2019. Ligue agora para 3025-8300 e saiba mais. No programa de hoje, vamos falar a respeito do resultado do encontro de Trump com Kim Jong-un no Vietnã, das manifestações do advogado de Trump contra ele, do conflito entre duas potências nucleares, Índia e Paquistão, agricultura digital, um novo campo que se abre. Paris se remodela para atender melhor ao turista. O Grupo de Lima decide que não pode ser usada a força para afastar Nicolás Maduro. E as últimas ações na Venezuela. Esta semana não foi fácil para o presidente norte-americano Donald Trump, tanto em nível externo quanto interno. No que toca à área internacional, a cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte para tratar do programa nuclear do país asiático foi encurtada porque os dois lados não chegaram a um acordo sobre a retirada de sanções impostas pelos Estados Unidos. O encontro em Hanoi, no Vietnã, terminou mais cedo do que o previsto pelo cronograma original, o qual incluía a assinatura de um acordo e uma entrevista do presidente americano em seguida.
Segundo a cúpula entre Trump e Kim Jong-un, termina sem acordo. Os dois líderes concluíram abruptamente em Hanoi o segundo dia do encontro sobre a desnuclearização da Coreia do Norte. O presidente americano declarou que decidiu ir embora devido à divergência sobre a suspensão de sanções contra o regime de Pyongyang. No entanto, Trump garantiu que a Coreia do Norte não vai retomar seus testes nucleares e que novas sanções econômicas contra o país não serão necessárias. A cúpula de Hanoi visava resultados mais concretos do que a declaração simbólica obtida no primeiro encontro histórico entre Trump e Kim Jong-un em Singapura em junho do ano passado. Nenhuma nova cúpula foi anunciada.
Mas em coletiva, Trump afirmou que os dois lados têm uma visão mais próxima do que há um ano, mas que algumas divergências persistem, em especial sobre a área que a Coreia do Norte quer desnuclearizar e sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos ao país asiático. Mesmo assim, há um otimismo no que toca às relações entre os dois países e ao clima predominante na Península Coreana. Isto porque o dirigente norte-coreano está interessado em investimentos internacionais e pensando muito no sucesso do vizinho, Vietnã, onde foi realizada a cúpula.
Olha, as relações entre os dois países vivem uma nova fase. A retórica de ataques foi suavizada e os testes balísticos e nucleares estão em pausa. Desde esse primeiro encontro entre Kim e Trump em Singapura em junho do ano passado, os últimos meses foram pontuados por trocas de cartas privadas e declarações amigáveis. O novo tom adotado pelo regime e também pela administração americana sugere que a Coreia do Norte deixou de ser vista como uma iminente ameaça nuclear, embora não tenham acontecido grandes mudanças na capacidade militar do regime. As fortes sanções econômicas seguem em vigor e Kim vem mostrando interesse em modernizar a economia. O Vietnã aparece então como um modelo mais próximo e de dimensões mais equivalentes à realidade norte-coreana do que a China para essa desejada abertura econômica sem mudança no sistema político. Essa narrativa foi reforçada por Trump, que falou em Hanoi do grande potencial para negócios e entrada de capital estrangeiro se Pyongyang decidir se desnuclearizar.
Porém, enquanto Trump se reunia com Kim Jong-un, em Washington, o seu ex-advogado, Michael Cohen, disparava contra ele em depoimento do Congresso, chamando-o simplesmente de racista, vigarista e estelionatário.
Ana serve para ilustrar o exemplo perfeito de um fenômeno que faz parte da vida política dos americanos desde que Trump foi eleito, que tem sido chamado de fenômeno da tela dividida. Ou seja, existe uma realidade que é vista de dois modos completamente diferentes, como se a tela de um cinema estivesse dividida em duas partes, com cada lado da audiência vendo um filme diferente. Para os democratas, o depoimento do ex-advogado de Trump é uma bomba que vai resultar no impeachment do presidente e até mesmo pode colocar Trump atrás das grades. Nas redes sociais, não faltam democratas praticamente já celebrando a remoção de Trump da Casa Branca. Eles acreditam que o depoimento de Cohen incrimina Trump gravemente e dessa vez ele não tem como escapar da justiça. Mas se você falar com republicanos, eles dizem que o depoimento de Cohen não passa de um amontoado de histórias fabricadas que, mesmo se fossem verdade, não passam de indiscrições e comportamento duvidoso, mas estão longe de serem crimes. Os democratas também alegam que a Casa Branca está tentando tirar a atenção sobre os escândalos ao promover notícias positivas sobre o encontro de Trump com Kim Jong-un no Vietnã. Já os republicanos acusam os democratas de terem criado um circo com a intenção de não permitir que Trump seja visto sob uma boa luz ao estar negociando a desnuclearização da Coreia do Norte. Para o americano médio, que não está envolvido diretamente com política e que nem se interessa em comparecer às urnas, os dois lados estão exagerando e o Congresso está mais preocupado com partidarismo do que com o povo americano.
Mesmo bombardeado de longe, Trump fez a sua defesa.
Em Hanoi, Donald Trump acusou seu ex-advogado de ter mentido muito em seu depoimento no Congresso americano, quando Michael Cohen chamou o presidente de vigarista e disse que ele tem ligações suspeitas com a Rússia.
Cohen afirmou que durante a campanha de 2016, Trump sabia e comandou as negociações para a construção de uma Trump Tower em Moscou. Disse Cohen, ele mentiu sobre isso porque nunca esperou ganhar as eleições. Mentiu porque queria fazer centenas de milhões de dólares no projeto imobiliário em Moscou. Cohen disse ainda que Trump forneceu fake news para alimentar as notícias que os russos publicaram contra Hillary Clinton na campanha eleitoral de 2016. Verdade ou não, o fato é que os democratas buscam coletar evidências de que Trump cometeu crimes que podem embasar um pedido de impeachment. A seguir, Índia e Paquistão, duas potências nucleares, entram em confrontação.